A psicologia é uma área da ciência humana que trata do estudo e análise do comportamento e dos processos mentais de indivíduos e grupos. O profissional atua em várias áreas, como escolas, empresas, hospitais e agora também em tempos de pandemia, atende online. A tecnologia, né, aproxima as pessoas e dá toda a condição também desse trabalho ao psicólogo e aos seus clientes, aos seus pacientes, né? Está conosco o Alex Cambruzzi. Alex, bom dia!
Oi, Bicudo! Bom dia para você! Que alegria poder falar com você novamente e com os ouvintes da Rádio Marconi.
Alex, você atua na psicologia há quanto tempo?
São 11 anos.
11 anos. Você se formou aqui no sul do estado mesmo?
Isso, na Unisul de Tubarão, em 2010.
Ok. O que é que levou você a escolher a psicologia, hein?
Olha, é uma historinha um pouco longa, eu me curto. Ali quando eu tinha por volta dos 10 anos, eu gostava muito de assistir na TV um psiquiatra que aí também fazia psicoterapia. O nome dele era José Ângelo Gaiarza. O José Ângelo, ele tinha um quadro matinal na TV Bandeirantes e ele aconselhava as pessoas, fazia algumas falas ali sobre saúde mental. Um excelente profissional, fala mansa, preciso, transparente, verdadeiro, abordava ali todos os tipos de tema. E aquilo me trazia um desejo de ter aquela capacidade de falar com as pessoas e destravar o que estava impedindo elas de se sentirem bem. Isso lá por volta dos 10 anos. Depois, quando aos 18 eu começo a trabalhar na educação, eu percebia que os alunos me procuravam, conversavam comigo, e eu continuava sentindo aquela mesma necessidade, aquela mesma vontade de... Eu gostaria de poder destravar o que está ali impedindo essa pessoa de se sentir bem. E aí foi o que me motivou a buscar a psicologia. Depois, lá na psicologia, eu fui entender que essa ideia do destravar é o que nós chamamos de intervenção. Na psicologia, a intervenção é por meio da palavra. A palavra é o bisturi do psicólogo, né? Ela chega onde nenhum outro equipamento, nenhum outro medicamento consegue chegar. E daí é que veio esse desejo de ser psicólogo.
Muito bem. Uma curiosidade... Quais são as perguntas, né, mais comuns no consultório? Geralmente, o que, é que as pessoas mais perguntam a você, profissional?
Ah, pergunta interessante, Bicudo. É muito comum eles perguntarem como é que vai começar? O que, que eu tenho que fazer na primeira consulta? Eu tenho que falar? E aí existem pessoas que têm um pouco mais de timidez ou um pouco mais de dificuldade e ficam receosas desse primeiro contato, né? E aí o profissional sempre sinaliza e explica que isso vai acontecer naturalmente. E ele está ali para ajudar. Tem pacientes que chegam e conseguem já ir falando, tem outros pacientes que precisam que a gente vá ajudando para aquecer a comunicação, mas essa é uma dúvida muito comum, de como é que vai ser essa primeira consulta. E olha, por 11 anos de experiência, eu acho que fica muito claro para mim e para os pacientes que esse primeiro encontro sempre é muito tranquilo. Mesmo as pessoas que têm bastante resistência, elas vão percebendo que vai ficando fácil, porque a gente tem jeitos de ir aquecendo, deixando o paciente à vontade para ir naturalmente falando. Sempre lembrando, falando aquilo que ele deseja, né? E isso é um controle que eu gosto muito de deixar nas mãos dos meus pacientes. Quando ele procura o atendimento, ele tem esse controle na mão. Se ele não quer me responder alguma coisa, se ele não quer conversar sobre um determinado assunto, eu estou ali para respeitar o tempo dele e os desejos dele. Outra pergunta que é comum, Bicudo, é as pessoas perguntarem assim, quanto tempo que vai demorar esse processo? E aí eu acho que isso tem muito a ver com o nível de sofrimento, né, que essa pessoa está tendo. Ela deseja que aquilo amenize o mais rápido possível. Então é uma pergunta que aparece bastante e a dúvida sobre horários, se o psicólogo atende à noite, e aí sim, eu atendo à noite. Às vezes eles perguntam assim para mim, você atende depois das 6 horas da tarde? Eu digo, olha, atendo, eu costumo sair do consultório 10 da noite, então tem horários à noite também. São as perguntas mais comuns, me curto.
Vocês profissionais e os professores, né, os mestres de faculdade identificam que na sociedade há pessoas que pensam, por exemplo, que ir ao psicólogo é uma bobagem, que algum transtorno, algum problema que estejam vivendo é algo de momento e que passa naturalmente?
Sim, é uma cultura que ainda se faz presente, uma visão que infelizmente ainda se faz presente, Bicudo. Isso tem a ver com todo o nosso histórico social, né? Quando nós, desde pequeno, quando somos bebês, é comum os exames serem mais físicos, né? Então você faz o exame de sangue, você faz o raio-x, você está tomando uma medicação e vai se construindo ali uma ideia de que talvez o mental não mereça tanta atenção. Infelizmente, essa é uma visão que ainda está presente. Mas, na nossa atualidade, as novas gerações, inclusive, estão demonstrando muito isso, que já crescem com essa percepção, com essa compreensão de que saúde mental influencia todo o restante, né? E o inverso também, né? A saúde física vai influenciar a saúde mental. É uma complementariedade. Tem se quebrado muito, Bicudo. E aí eu tenho um enorme prazer nos consultórios de receber pessoas que dizem assim para mim: você é o primeiro psicólogo que eu estou procurando. Estou procurando você porque eu lhe ouvia no rádio, estou procurando você porque eu me identifiquei e quero experimentar como é que isso funciona. E aí a gente vai vendo que as pessoas vão quebrando esses padrões rígidos e, o que é mais importante, constatando que funciona, que tem base científica e que ajuda a pessoa a se sentir melhor, a evoluir, ajuda no seu autodesenvolvimento.
Você indica a música como um dos remédios para a superação de problemas?
Com certeza, Bicudo, ela é complementar, sim, até porque recomendo até outra coisa no consultório. Essa semana ainda falei com um paciente, eu perguntei: qual foi a última vez que você dançou? O paciente me olhou com uma cara um pouco estranha, assim, do tipo, não imaginava que você fosse me perguntar isso. Eu disse: olha, né, quando você ouve música, quando você canta, quando você dança, você libera neurotransmissores que geram prazer, que geram bem-estar. Então, música, sim, ela é extremamente necessária na nossa vida e ajuda muito com a saúde mental também.
Ainda sobre música, eu vou fazer uma outra pergunta, agora talvez inversa, né? No consultório, você identifica pessoas que estão sentindo a falta da música, pessoas que iam a baladas, a bailes, a shows, a eventos, enfim, e que a pandemia está impedindo, pelo menos até o momento, já com um pouco de abertura, né?
Sim, Bicudo. E isso a gente poderia falar de uma maneira mais ampla, que é a questão da cultura, né? Do teatro, das apresentações artísticas. A gente sente que essa estimulação durante o período da pandemia ficou muito reduzida. E aí é como se a gente tivesse um escopo cognitivo, um campo cognitivo, que ele vai reduzindo, vai ficando mais fechado, né? Essa estimulação causada por atividades culturais, ela é importante porque, além de gerar distração, além de gerar alívio, amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa percepção e faz com que a gente até pense melhor, com que a gente raciocine melhor. Então, sim, essa é uma característica que, infelizmente, durante a pandemia, acabou causando aí um pouco de diminuição de prazer nas pessoas. Por isso que a gente sinaliza a necessidade de, se não está sendo possível ir ao teatro, ir em baladas, dance em casa, ouça músicas em casa. Eu estava hoje ouvindo a abertura do programa, como sempre tem uma música muito bem selecionada. Hoje a música era do Elton John. E aí eu vinha com aquela coisa de, nossa, que bacana, quanto tempo que eu não ouço Elton John, quanto tempo que eu não estimulo o meu cérebro a procurar uma música diferente, um artista diferente. Às vezes a gente cai um pouco nessa padronização de estar sempre ouvindo as mesmas coisas, e isso é um pouco, não é uma palavra técnica, mas que eu uso bastante, é como se a gente cristalizasse o nosso cérebro, é como se a gente fizesse o cérebro ficar menos responsivo a estímulos. É necessário que a gente estimule com coisas diferentes, e música, teatro, apresentações, dança, isso é importantíssimo na saúde mental.
Agora há pouco, aqui no programa, uma senhora mandou uma mensagem pelo WhatsApp e pediu se seria possível tocar uma música aqui no programa, né? É uma música turca, né? E eu, curioso, ela mandou o nome pelo WhatsApp, eu fui lá e digitei, né? E Ai Ten Likadin. Eu não sei se é o nome da música, se é o nome do cantor, enfim. Para mim é muito difícil entender isso. Mas eu gostei da harmonia, da levada, uma música romântica, muito bacana, uma construção musical de alto nível. Como a música tem uma linguagem mundial, mesmo você não entendendo muitas vezes a tradução e a letra, mas a sonoridade nos entra muito bem. Por isso eu toquei no assunto música. As pessoas em época de isolamento têm reclamado muito e adoecido, né, mentalmente por causa desse cerceamento da liberdade, né? Estamos muito limitados. As pessoas reclamam muito com relação aos seus problemas relacionados à liberdade e à pandemia?
É, Bicudo, existe um pesar, né, por esse movimento mais restritivo. E aí o que a gente tenta estimular bastante as pessoas é trabalharem com aquilo que está sendo possível. Né? E aí é natural, quando a gente fica mais restrito, isolado, que às vezes a gente acabe naquele lugar comum que é usar o celular, o estar na frente de uma TV durante grandes períodos. Hoje é muito comum esse comportamento de assistir seriados um final de semana inteiro, né? Ocupar o final de semana inteiro com seriados. O que a gente tenta raciocinar bastante no consultório junto com o paciente é incrementar essa rotina, né? É dividir esse tempo com outras ações, com outros estímulos. E muitas vezes, quando isso pode parecer simples, mas cognitivamente é interessante, é até trocar do ambiente que você fica com a maior parte do tempo. Então, se a pessoa passa a maior parte do tempo na sala, ela passar um pouco mais de tempo na cozinha, se fica muito tempo no quarto, um pouco mais de tempo na área, trabalhar com as possibilidades que a gente tem nesse momento, né? E cuidar para que determinados comportamentos não sejam, não ocupem ali a maior parte do tempo, e fazer com que tenha essa incrementação de outros estímulos.
Alex, nós todos vivemos em sociedade, necessitamos uns dos outros, né? A empatia, na verdade a falta da empatia, né, no relacionamento comunitário gera conflitos. O que que se pode fazer para melhorar o relacionamento humano comunitário?
Olha, Bicudo, a empatia tem sido algo, parece muito pouco estimulado, e aqui é uma fala pessoal agora, é uma crítica minha, eu sinto pouca estimulação da empatia na nossa sociedade, e está ficando mais difícil se colocar no lugar do outro à medida que nós vamos ficando cada vez mais restritos às convivências. Cada vez que nós, quanto mais nós vamos ficando cada vez mais restritos a essa coisa de ficar o dia todo olhando para o mesmo estímulo, que costuma ser o celular, está difícil esse desenvolvimento empático. E aí uma estratégia que eu ensino muito e que eu acho que é uma chave bem poderosa para a gente é estimular a prática de empatia. É perguntar para os nossos filhos ou perguntar até para si mesmo: o que o outro sente nesse momento? O que o outro sente quando eu adoto esse comportamento? O que o outro sente quando eu coloco o som mais alto aqui no meu final de semana a ponto de querer que o bairro inteiro ouça? O que o outro sente quando ele está atravessando a faixa de pedestres e eu estou acelerando para mostrar para ele que eu estou agoniado porque ele está demorando um pouco mais para atravessar a faixa de pedestres? O que o outro sente quando eu faço qualquer comportamento? Esse exercício é um exercício de colocar-se no lugar do outro e descobrir o que está acontecendo emocionalmente lá. Essa individualidade emocional que nós estamos vivendo, que é de apenas se preocupar, colocar na rede social uma foto mostrando que a gente está sorrindo, isso é medíocre demais para a gente praticar como a única coisa presente nas nossas vidas. Nós precisamos praticar um pouco mais essa reflexão sobre: ao viver comigo, o que o outro sente? Ao viver em sociedade comigo, o que as pessoas sentem? Porque empatia, ela é extremamente necessária para o bem-estar individual e coletivo. Se não houver empatia, não tem condições de nós sustentarmos uma sociedade saudável.
É possível trazer algumas dicas de autocuidado em tempos de isolamento social, Alex?
Sim, é possível sim, Bicudo. Olha, autocuidado nesse momento é uma palavra importantíssima de estar presente na nossa prática. Autocuidado com culpa, autocuidado com saúde mental, autocuidado com, naturalmente, a nossa saúde física. Esse é um momento que a gente precisa, antes de cuidar do outro, cuidar bastante da gente. Isso não significa ignorar o outro, mas nós precisamos compreender que cada um tem que fazer a sua parte agora para que todos possam estar bem, todos possam estar mais saudáveis. Esse autocuidado vai por essa reflexão de o que é possível fazer dentro da situação em que nós estamos e que continue sendo uma demonstração de prática de saúde. É possível reduzir a exposição ao celular? É possível tentar fazer um curso online e aprender um pouco mais? É possível mandar uma mensagem perguntando como é que uma pessoa está, uma pessoa que eu não vejo há algum tempo? O que é possível fazer agora e que demonstre uma atitude empática, de estar cuidando de mim mesmo, de estar mantendo a saúde em dia nessa fase em que nós estamos? Lembrando, a gente sabe que é uma fase que está demorada demais, mas que isso vai passar, que isso vai se resolver. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente dedica agora nesse autocuidado, o quanto a gente dedica de energia e atenção a cuidarmos de nós mesmos nesse momento.
Alex, a psicologia atende também de forma online, né? Você já disse que faz também esse tipo de atendimento. Como é que ele é realizado? É através de uma conversa de áudio, através de vídeo? Como é que funciona?
O atendimento online, o teleatendimento, ele é realizado por videochamada, Bicudo. Então, é uma conversa de vídeo. Ela segue toda a modelagem do atendimento presencial, então não muda nada a questão da cientificidade do que está sendo praticado ali, não muda nada as questões éticas de sigilo, né, do profissional que tem que estar capacitado para fazer esse tipo de atendimento. Inclusive, o profissional que presta o atendimento online, ele tem que ter um cadastro diferenciado junto ao Conselho Regional de Psicologia, tem ali uma série de critérios que ele precisa cumprir para poder ofertar esse atendimento. E às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Ah, mas o que, que muda? Vai ser diferente? Não, é idêntico. A diferença é que você vai falar por vídeo com esse profissional. E, Bicudo, assim, o que eu percebo até é que os mais jovens gostam muito dessa modalidade, porque ela é prática, né? Pode fazer de casa, pode fazer do seu quarto, pode fazer de um espaço reservado. Os mais jovens são mais danadinhos com essa coisa de perder o tempo, supostamente perder tempo para ir até o consultório, preferem fazer às vezes online. E as pessoas, os adultos, eles vão percebendo que isso é uma maneira que atinge os mesmos resultados do atendimento presencial. Então, à medida que ele vai tentando lidar com a tecnologia, vai tentando fazer essa comunicação, essa interatividade, ele fica até mais hábil para depois fazer uma videochamada com a família, fazer uma videochamada com o filho, com o primo. Ele vai ganhando mais habilidade ali no espaço virtual.
A gente percebe que uma videochamada, quando é um momento de lazer, um bate-papo com família, é uma coisa, mas quando é um assunto profissional, a forma como se portar em frente à câmera, né? O enquadramento, enfim, é uma conversa legal, ela flui, atinge o objetivo, mas o fato de existir um celular, um equipamento, um aparelho entre uma pessoa e outra, acaba gerando uma dificuldade para algumas pessoas, sim, é verdade, né? Bom, mas é o jeito que se tem, pelo menos no momento, né, Alex?
Isso, exato, Bicudo. E aí vale aquela, claro, que respeito plenamente as pessoas que não se sentem confortáveis com essa modalidade de atendimento, né? Isso é óbvio. Algumas coisas a gente não sente conforto, não acha agradável e não tem por que ficar brigando contra isso, né? Então, a essas pessoas existem os profissionais que continuam em atendimento presencial e aos quais elas podem recorrer. Mas é interessante, Bicudo, assim, ó, eu tenho pacientes que são da terceira idade e que fazem consulta comigo por videochamada. E aí eu acho interessantíssimo que lá no começo era realmente um pouco dificultoso ali o entender que tem que colocar o celular paradinho, porque se ele fica se mexendo, às vezes o sinal não fica muito bom, tem que fazer um enquadramento adequado. Mas depois a gente vai vendo assim, ó, que essa pessoa, inclusive, ela vai até mudando o ambiente para aparecer na imagem. Então ela já bota um vasinho de flor lá atrás, ela já muda a decoração, ela está incrementando aquele espaço que é o espaço dela de fazer a consulta psicológica. E isso é muito legal, porque é uma demonstração que, nesse momento, ela conseguiu evoluir um pouco, ela conseguiu aceitar o desafio e tentar fazer esse acesso como uma maneira de manter o autocuidado.
Agora eu farei uma pergunta que parece boba, mas talvez não, né? Na consulta, mesmo sendo de casa, a pessoa segue aquele ritual como se fosse no consultório? Ela toma um banho, coloca uma roupinha nova, uma decoração, se prepara, é assim que funciona?
De a gente falar, porque é um momento do autocuidado. Olha aquilo que a gente chama de transição. Essa pessoa está ali em casa, e está na casa dela, no caso, e está fazendo as atividades, e quando vai chegando próximo ao horário da terapia, é como se ela estivesse indo de carro, indo, enfim, se dirigindo até o consultório, quando ela começa a fazer essa preparação de... Ah, eu vou botar, sei lá, uma camisa diferente, eu vou, de repente, pentear o meu cabelo. É claro que ela pode ficar super à vontade, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas ela está fazendo a transição. Ela já entende que aquele horário, aquele espaço, aquele momento é o espaço de cuidar de si. E uma das maneiras que a gente cuida de si é a maneira como a gente se apresenta também, né? Então, por isso que eu comentei ali com você. Às vezes vai até mudando o ângulo da câmera, vai entendendo que aqui tem mais claridade, em determinado lugar o som fica melhor. É muito interessante esse fenômeno, Bicudo. É desafiador e muito bonito de a gente ver que as pessoas também cuidam daquele momento especial para usufruírem e estarem bem durante a consulta pelo teleatendimento.
Muito bem. Amanhã comemoramos o Dia do Psicólogo, né? A sua mensagem geral, aquela que se pode pulverizar para todos e serve para todas as idades, né? Para encerrar essa conversa, a mensagem do psicólogo aos ouvintes do Ponto de Encontro da Rádio Marconi.
Que as pessoas acreditem no trabalho da psicologia. Nós estudamos incansavelmente as intervenções. Quando eu digo que a palavra é o bisturi do psicólogo, ela é precisa. Existem estudos do porquê que você faz essa fala no caso de depressão, porquê que você usa uma outra determinada frase num transtorno de ansiedade, porquê que você usa uma determinada palavra quando uma pessoa está passando por um processo de luto. Então, isso é ciência. E que as pessoas possam acreditar que o profissional da psicologia está lá à disposição para qualquer momento, não só quando houver sofrimento, mas principalmente também quando as pessoas quiserem fazer prevenção, porque saúde mental precisa de prevenção. E a todos os psicólogos, o meu feliz dia do psicólogo. É uma profissão que sou suspeito de dizer, mas acho linda, extremamente essencial na nossa sociedade. E é um prazer contar com esse reconhecimento, com esse espaço da Rádio Marconi, para poder falar dessa profissão.
Muito obrigado, Alex. Parabéns a você também, né? Que faz parte de um corpo, né? Que é uma comissão, na verdade. É colaborador da Comissão Especial de Psicologia e Educação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. E você faz parte desse grupo de profissionais, né? Também colabora para essa instituição, né? Muito obrigado mais uma vez, parabéns antecipado, né? Porque amanhã é o dia do psicólogo e antecipamos porque amanhã também a nossa pauta é uma pauta diferente e será lá em Criciúma, num dos nossos anunciantes, o doutor André Lima. Obrigado, um forte abraço, um bom dia.
Obrigado, Bicudo, um forte abraço para você, para o Gustavo, para toda a equipe da Rádio Marconi e a todos os ouvintes. Muito obrigado mesmo pelo espaço.